Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Sexto Homem Podcast. E hoje eu tô aqui com o Pedro.
Bom dia, Tomás. Bom dia a todos. Estamos de volta para mais um Resenha NBA. Mas primeiramente eu queria ressaltar a falta de educação de nosso querido Tomás Afonso, porque todo mundo sabe, quando se tem visita, elas são apresentadas primeiro. Então, com vocês, Leonardo Nolasco, Lucas Margarido, o Fórmula de Basco. Se apresentem,
gurita. Oh, primeiramente, eu já te cortei, Marga, peço desculpa, mas primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do Sexto Homem Podcast. Eu sou o Leonardo, um dos apresentadores do Fórmula de Basca, também um podcast de basquete, em que a gente traz rodada, traz tudo que vem rolando na NBA, igual o Sexto Homem. Então a gente está se unindo para fazer duas forças. Nossa, tipo LeBron James e Anthony Davis do audiovisual, só que isso já é eu e o Marga. Tu vai falar agora, então, Marga.
É isso, mano. Fala, rapaziada, como é que vocês estão, mano? Pô, satisfação estar aqui. Eu sou outro apresentador também do Fórmula de Basca. E é como o Léo falou, a gente fala tudo sobre o melhor basquete do mundo, sobre a NBA. Então, é um prazerzão a gente estar unindo essas forças aí com o Sexto Homem. É isso, mano. Sempre bom conhecer gente que ama basquete assim como a gente.
E por sinal, vou deixar bem claro que o Lucas tem um canal no YouTube, Lucas. Vou fazer um merchan pra ti, porque o teu canal é muito bom. Ele faz uns rachão na rua, é muito bom mesmo. Faz teu merchan, Lucas. Pode soltar.
Pô, valeu pela moral, mano. Pô, que da hora. É, rapaziada, tem um canal aí no YouTube, mano. Faz um ano já que a gente tá nesse corre. E a gente mostra a nossa vida, mostra... Sei que mostrar a vida não é tão legal, né? Às vezes a vida do cara é chata, mas, mano... Eu mostro os rachas que eu vou, aí os basquete da vida que eu vou, os times que eu jogo, enfim, mano. É mais essa pegada aí. Quem quiser, tá convidadíssimo pra conhecer meu canal lá, Lucas Margarido. É isso, mano. Pô, que da hora. Valeu pela moral, hein?
Que bom, então. Então, cara, vamos meter logo esse momento Anchor Breaker e vamos pro episódio pra gente começar essa resenha aqui. Mete bala, Tomás.
Pessoal, antes de ir pro momento Anchor Breaker, eu preciso dar um aviso, que a gente gravou em 4 pessoas, então vocês vão poder perceber que ali pela metade pro fim do episódio, vão ter alguns momentos que a gente vai falar um pouco em cima do outro, começar a falar um pouco em cima do outro, mas nada que afete a qualidade do episódio. Estou fazendo esse aviso aqui pra avisar, né, que a gente vai estar fazendo algumas mudanças no aplicativo de gravação e tal, essas coisas. E espero que vocês gostem, aproveitem o episódio e vamos pro momento Anchor Breaker agora sim.
Então, galera, para começar aqui, eu já vou pedir pro Léo e pro Lucas o que, que eles têm achado dessa temporada, qual que é o parecer deles. Já foi uns 40 jogos por aí para cada time, uns 30. Então, Lucas, o que, que tem achado? Qual que é o que, que tem visto aí de diferente?
Mano, essa temporada tá surpreendente. Os dois líderes de conferência aí são dois times que eu jamais colocaria como líderes no começo da temporada, Filadélfia e Utah, mano. Dois times surpreendendo muito. E o Lakers e o Miami, que foram dois times que foram para a final, agora estão em sétimo e em quarto das suas conferências. Então, assim, tá indo mal, mano, com relação à temporada passada. Tá tudo sendo diferente. Quem acompanhou só ano passado, se visse esse ano que tá acontecendo, New York Knicks em quinto. Uma doideira total, velho. E a corrida para MVP, Embiid e Jokic, mano. Dois jogadores que no começo da temporada eu não colocaria como MVPs, mano, jamais. Então, tá sendo uma doideira, mas tá da hora, mano, tá muito louco de acompanhar.
Cara, igual a Marga, tô achando uma temporada muito surpreendente e um pouco decepcionante. Eu achei que o meu Bostão ia se sair melhor nessa, tá em quarto na conferência, mas a surpresa acho que nem por conta disso. Acho que o Boston estando em quarto é algo normal, acho que eu que me iludi um pouco, mas agora...
Também acho.
Me iludi um pouquinho, mas igual o Marga falou, cara, tá surpreendente ambos os líderes de conferência, tanto o Filadélfia quanto o Utah, e principalmente o Utah, cara, tá jogando um basquete incrível. Eu li num texto um modo de jogar, né, não o time em si, mas modo de jogar parecido com o San Antonio Spurs, daquele que não tinha uma estrela, era mais um elenco. E, enfim, depois a gente pode entrar nesse assunto, mas tá surpreendente. O Charlotte tá me surpreendendo, o Knicks, o Phoenix Suns em segundo. Então, tá uma temporada muito fera e tô amando tá cobrindo junto com o Marga no resumão, agora com vocês. Tá uma temporada muito da hora.
Pode crer. Meu, eu acho que já dá até para entrar nesse papo aí que tu chegou a comentar do Utah Jazz e tal, que a gente separa as pautas e pensa. E uma das primeiras pautas que a gente separou é que os executivos da liga, eles não veem o Utah Jazz tão forte quanto, por exemplo, Clippers ou Lakers, os grandes de LA, que querendo ou não estão em terceiro e quarto na Conferência Oeste. Mas assim, eu penso que, como o Léo falou, eu tava assistindo o jogo do Utah Jazz contra o Pelicans, e o Utah Jazz é um jogo totalmente coletivo, é um jogo muito rápido, de passes rápidos e com bastante bola de três, querendo ou não, tava vendo, eles tentaram 44 bolas de três contra o Pelicans, acabaram perdendo, graças a Deus. Mas, cara, eu não sei o que vocês têm a falar disso, Pedro, que quer se manifestar.
Cara, eu vou me manifestar porque realmente o Utah Jazz tá surpreendendo todo mundo com essa... A NBA posta direto eles rodando a bola e é lindo de ver, assim, parece que nem vocês falaram no episódio de vocês, eu vou roubar a expressão, o tic-tac do basquetebol do Barcelona. Então eu vou roubar a expressão e realmente é muito bonito, mas um negócio me assusta, gente. Que, cara, chega nos playoffs e falta um LeBron James, falta um Damian Lillard, falta um jogador que consiga decidir nos últimos segundos. A gente não viu muito disso do Donovan Mitchell ainda, a gente sabe da capacidade dele de levar esse time, ele é um ótimo jogador na temporada de rookie dele, ele comandou esse time numa série contra o OKC de Paul George, de Russell Westbrook, mas cara, me assusta, porque chegar nos playoffs num confronto, por exemplo, contra os Clippers, num confronto contra os Lakers, cara, vai ser muito difícil um embate com LeBron James, Kawhi Leonard, Anthony Davis. Eu não sei o que vocês pensam, mas eu tenho um pé atrás com esse time do Utah pela falta de uma superestrela. Não sei o que vocês pensam, Léo, Lucas.
Cara, o time do Utah Jazz, ele realmente tem o Donovan Mitchell como seu franchise player, o Rudy Gobert também, mas o Rudy Gobert é um caso interessante no meu ponto de vista. Ele é um pivô, pivôzaço, aquele de baixo, se você precisar dele para o mid-range, já dificulta um pouco a sua vida. Ele tem um bom jogo de perna, claro, é um ótimo jogador, mas é para All-Star, um cara que vai decidir uma partida de playoff, eu acho que falta. Você não vai conseguir disso com o Jordan Clarkson, o Joe Ingles, deve ser.
Lógico.
Aí a responsa fica toda nas costas do Donovan Mitchell. Não sei se é o suficiente para ser um time campeão, mas, cara, não me surpreenderia se esse time fosse finalista de conferência. Mas, obviamente, pode estar pegando um Lakers pela frente, um Clippers, até mesmo um Phoenix Suns. Mas é um. Eu acho que o melhor basquete da conferência hoje é o do Utah Jazz, cara.
Eu, na minha opinião, eu tenho uma opinião um pouco contrária de vocês. Porque, na realidade, trazendo uma lembrança da temporada passada, era o time do Dallas Mavericks, que eles tinham um problema muito grande no último quarto. Se eles não abrissem uma vantagem muito grande até o terceiro, no último quarto, com certeza eles perderiam. E esse time do Utah, a gente vê que eles conseguem jogar também no último quarto. Não como um Brooklyn Nets, que é um time que detona no último quarto. James Harden, Kevin Durant agora lesionado, e o Kyrie Irving. Mas os caras, eles têm um jogo que favorece muito em todos os quartos. Os jogadores têm uma rotatividade muito grande. Então, para chegar no último quarto bem, provavelmente a intenção é que não tenha que ter uma bola que decida o jogo inteiro. Não tenha um clutch time para algum jogador. E se tiver, eu acredito muito que o Donovan Mitchell vai estar pronto para isso. Eu sou um cara que gosto muito do jogo dele e acho que ele tem uma mentalidade para ser um jogador muito clutch. Claro que em alguns momentos a gente ainda não viu isso dele. Mas eu acho que quando o calo apertar, ele vai estar lá. Enfim, mano.
Eu concordo.
É um ponto de vista, mano.
Eu concordo mais com o Lucas no sentido... Cara, eu acho que já é a hora do Donovan Mitchell girar a chave. Assim, ele tem total condição de ser um cara que pode resolver. Mas não que o Utah Jazz... Porque o Utah Jazz constrói o jogo para não precisar resolver no final. E, cara, não dá pra esquecer também que quando teve a bolha lá, teve a série contra o Denver Nuggets, eu sei que eles perderam essa série, mas querendo ou não, o Donovan Mitchell meteu 40 pontos por jogo de média nessa série. Então ele não é pouca coisa, não dá pra tipo, pensar que ele não pode decidir algo, não sei.
Não, eu concordo contigo, Tomás, porque na bolha eles perderam aquele jogo, aquela série de virada pro Denver Nuggets. Mas, cara, tem que lembrar que eles estavam sem o Bogdanovic, que, cara, o Bogdanovic faz uma diferença absurda nesse time do Utah Jazz. E o Mike Conley, querendo ou não, tava se entrosando ainda com o time. Agora ele tá mais entrosado, tá.
Demorou.
Dá pra ver. Demorou, mas dá pra ver que ele tá com tesão de jogar em Utah. Isso é bom de ver, isso é bom de ver nele. Então, eu fico muito entre a ideia do Lucas e a ideia do Léo. Assim, eu fico meio com o pé atrás e com muita curiosidade, porque esses playoffs vão ser diferentes de qualquer coisa que a gente viu, assim, isso pode ter certeza. E um negócio que eu fiquei realmente chateado, não sei vocês, eu quero a opinião de vocês, mas como é que o Donovan Mitchell, se eu não me engano, o Donovan Mitchell não foi selecionado para o All-Star Game, né?
Não,
acho que não, tu não viajou. Ele
foi... Não sei agora.
Ele foi? Eu lembro que eu tinha ficado meio com o pé atrás nisso. Foi, né? Foi. Tá, então eu falei muita merda, gente. Então, relevem essa última parte e dão um parecer final.
Se o Rudy Gobert foi, ele foi também.
É, eu fiquei pensando, porra, o Rudy Gobert foi o Donovan Mitchell, não?
Mitchell, que nessa temporada, como a gente tava conversando, ele tá com médias de pontos superior à do ano passado. E médias maior em tudo, em 3 pontos. A média dele esse ano é 24,7, ano passado era só 24. 3 pontos, ele tá... É, chute de 3 pontos, né? A média dele é de 3 bolas por jogo, antes era 2. Então ele tá com uma porcentagem muito boa e... Os números vêm demonstrando isso, que essa temporada ele realmente vestiu a camiseta de franchise player, é o cara que tá mandando no time. Mas não sei, cara, não sei se no futebol tem a expressão da camisa pesa. É que tá sem torcida, tudo. Mas acho que um Lakers seria uma pedra gigante no sapato, um Clippers. Mas pelo Phoenix Suns, assim, eu acho que dá. Porém, esse time do Utah Jazz, eu concordo, como o Tomás falou, eu concordo com todo mundo que falou, eu concordo 50% com cada um, então esse time é uma incógnita, porém tem minha torcida. Meu queridinho, eu já falei isso pro Marga.
É.
Ó, mas assim, botando em perspectiva um Utah Jazz e Clippers, por exemplo, quem que vocês botariam mais fichas para ganhar, por exemplo, pra ir pras finais? Jazz. Com toda certeza.
Ah, é porque o Clippers, ele gosta de decepcionar toda a nação, né?
Então hoje eu tava gravando um vídeo sobre o Clippers, na verdade uma lista dos 30 melhores jogadores da NBA. E aí eu tava falando do Paul George. O Paul George, ele é um jogador que se ele joga bem, o Clippers ganha, se ele não joga, o Clippers perde. O Clippers,
É verdade. E
o Paul George é um cara muito inconsistente. E o Clippers joga em cima dele e necessita dele. O Kawhi, ele, apesar de ser consistente, não consegue levar sozinho o Clippers pra vitória. Então, eu acredito mais no Utah pela consistência que eles vêm tendo. Que eu acho que vai cair desse meio da temporada até os playoffs. Muito, inclusive. Acho que vai cair muito o rendimento da equipe. Mas eu acredito mais no Utah nesse momento do que no Clippers, mano.
Cara, eu tenho esse ponto do outro ponto do Clippers, além da inconsistência do Paul George, é que eles perderam jogadores importantíssimos. Acho que o maior exemplo disso é o Montrezl Harrell. Eles podem ter trazido o Ibaka, que é um baita pivô, a gente já viu isso, mas o Ibaka... a gente vai ter que levantar isso aqui. O Ibaka, acho que é um dos jogadores mais bonitos da NBA. Só queria deixar isso bem, bem claro. Mas, cara, o Clippers pode ter adicionado o Ibaka na equipe, mas mesmo assim não é o que o Montrezl Harrell, não é a intensidade que o Montrezl Harrell entregava em quadra. Então, realmente é uma perda bem significante, mas, cara, o Kawhi Leonard, pá, eu não sei. O Kawhi, pra mim, é um cara que, se ele quiser, ele bota o jogo no bolso. Mas ele tem que estar querendo. E o problema desse load management que eles têm feito, ainda na época de Toronto e agora... É que, cara, eles perdem o entrosamento. A gente vê o Kawhi e o Paul George jogam pouquíssimos jogos juntos. Eu acho que isso foi o fator principal deles terem perdido pro Denver nos playoffs passados, sabe? Então, realmente, esse time do Utah tá muito entrosado. E isso eles dão de 10-0 no Clippers.
Tá, e Lakers? Eu acho que Lakers, todo mundo bota ficha no Lakers, né? Com LeBron e AD saudáveis.
Acho que... Pode falar, Marga, pode falar primeiro.
Não, fala aí. Não.
Ah, então tá bom, eu falo. o Lakers sem o Anthony Davis precisar só do LeBron, a gente tá vendo o resultado, tá perdendo pro Sacramento.
É.
Então, perdendo pro Sacramento. Mas é porque é foda, o time do Lakers precisa do LeBron James. Se não tiver ele de playmaker pra marcar o jogo... marcar o jogo, não. Marcar não. Meu Deus. Criar, exatamente.
Criar
a movimentação do time do Lakers, o time não funciona. Por mais que tenha o Schroeder, que é um ótimo jogador, mas na partida de anteontem, ou ontem, não lembro, contra o Kings, foi ontem?
Ontem.
Ah, então. Na partida de ontem, contra o Kings, sem o AD, sem o LeBron, a gente viu o que aconteceu, cara. Foi um sufoco pra jogar contra o Kings, acabou perdendo. E o time do Lakers, não sei, parece que sem os dois jogadores não é essa equipe, mas obviamente, voltando o AD em forma, LeBron em forma, LeBron no modo playoff, aí fica difícil segurar, mas eu acho que daria uma boa disputa até sétimo jogo, assim, aí para eu escolher um lado, colocar a mão no fogo, aí eu já não sei, viu, antes que me perguntem.
É. Lucas, acho que tu vai ter que falar do papai LeBron agora.
O boy dele não já tem o meu lado definido, né? Quando o cara ativa o modo playoff, não tem pra ninguém. A gente sabe muito bem que não tem jeito. Ele pode estar com, como é o nome? J.R. Smith no time dele, que ele vai botar, vai virar a série pode dar 3-1 que ele vai virar a série, velho. Então, assim, o LeBron é um cara que quando ativa, já era. E com o AD do lado deles, dois saudáveis, eu acho que não tem como parar, velho. Infelizmente, assim, perde a graça, mas não tem como parar os dois. E assim, o elenco do Lakers, além desses dois jogadores, eu acho que é um elenco que eu não gosto. O Marc Gasol, para mim, é um peso na equipe. Eu não gosto do jogo do Marc Gasol de jeito nenhum, mano. Enfim, eu acho que só por conta do LeBron que eu coloco minhas fichas nos Lakers, mano.
Cara, eu vou ter que contrariar o Lucas aqui, mas com todo respeito é que, cara, eu achei a montagem desse time do Lakers, realmente, o Gasol pra mim é um peso nada a ver que eles colocaram ali. Isso eu falo desde o início, que desde que aconteceu desde que ele assinou com o Lakers.
Pior que eu não.
Mas cara, Montrezl Harrell e Dennis Schroeder, eu não sei como é que eles conseguiram trazer esses dois para o elenco, porque é só, tipo, pegar a temporada passada, que eles foram campeões, com J.R. Smith, Dion Waiters, o próprio Danny Green, que também não é grandes coisas, né, por favor, gente. Então, tipo, é muito bizarro, porque eles foram campeões com um time muito ruim. E agora eles estão com um time, por exemplo, melhor que a temporada passada. Eu acho que o Montrezl Harrell, para mim, tinha que ser titular, não o Marc Gasol. Isso eles têm que aprender logo. Botar o Marc Gasol para vir da segunda rotação, fazer o que eles quiserem. Mas eu acho que esse time do Lakers, eles têm recurso para qualquer time que eles enfrentarem. Eles podem jogar num small ball, eles podem jogar com o AD de pivô, eles podem jogar com o AD de ala pivô, de ala. Eles podem fazer muita coisa com esse time. Então, realmente, eu acho que páreos para eles mesmo é ou o Clippers ou o próprio Brooklyn Nets. Porque o Brooklyn Nets, a gente não tem ainda uma visão completa desse time. Então eu acho que o Lakers vai ser muito difícil ser batido nos playoffs.
Pois é, eu acho que o Lakers, se quiser, tipo, eles realmente estão... o time que tá montado é o time que provavelmente vai ser campeão. Eu já tô meio determinado a dizer isso. Eu acho que o Nets bate de frente, mas ainda assim... Cara, é aquele negócio que vocês falaram. O LeBron, o modo playoffs, é outra coisa. Não dá pra... Se bem que Brook Ness tem um Big Tree já, bem montadinho, assim, então, eu não sei muito bem o que esperar.
Aí a gente entra numa outra discussão, mano, sim. Porque eu, pra mim, se eu colocasse hoje o LeBron saudável, com o AD saudável, contra o Brooklyn Nets todos saudáveis, eu colocaria Brooklyn Nets. Eu gosto muito do jogo dos caras, dos três, mano, dos três, mais do que o do LeBron e o do AD. Pra falar bem a verdade pra vocês. Falta um big man no time do Brooklyn, mas os três ali, se os três começarem a encaixar defensivamente, meu amigo, se o Kevin Durant voltar a jogar na defesa, nossa, como ele voltou a jogar no Golden State no ano que eles foram campeões, meu amigo, já era, mano. Vai ser outra fita, outras ideias.
É, exato, cara. O time do Brooklyn, eu assisti contra o Houston Rockets. Cara, que dupla maravilhosa foi ver o Anthony Davis, é complicado. Foi ver o James Harden e o Kyrie Irving jogando. Nossa, foi lindo, cara. Mas o que o Marga falou é verdade. Falta um big man, apesar de ter o DeAndre Jordan, que de vez em quando eu acho que ele mais atrapalha do que ajuda. Mas é um bom jogador. Mas agora, falando do Lakers, que a gente estava comentando antes, eu tenho uma perguntinha aqui, uma perguntinha um pouquinho intrínseca. Uma perguntinha. Lá vem. Cara, aí por que vem. O Lakers, essa temporada, melhor dizendo, o LeBron, né, não tem um companheiro carismático, tipo o J.R. Smith, Schwampert, o Shawn Marion? Quem que vocês diriam que é o carisma desse? Ah, tem o Caruso, então esquece tudo que eu falei. Lembrei do Caruso. De última hora, lembrei.
Não, mas eu acho. Mas eu acho que falta um carismático do nível do J.R. Smith.
Isso,
assim, cara, Stevenson. Louco. Falta ele. Eles tinham que trazer ele lá da China, porque se eu não me engano, ele tá lá na China. Tinha que trazer ele de lá, botar ele em uma quarentena e botar pra jogar. Só pra ele fazer aquele violãozinho dele quando ele metia a bola. Só isso.
Pode falar, cara.
Aquele tio. Não, é que aquele time, esse time do Lakers tá pronto, só precisa de um cara pra unir elenco. Ele precisa daquele cara.
O Green
ano passado também.
Era só.
Falta esses jogadores.
Pode falar, querido.
Eu ia falar
que eu queria trazer esse questionamento pra porque a gente refletir, né? Porque o Lakers precisa de um cara carismático, de um cara hashtag humor, né?
Sim. Não, o LeBron foi campeão todas as vezes tendo um cara carismático do lado dele, né? Então ele precisa agora do... Falta um jogador. O Caruso tá crescendo muito pra ser aquele cara lembrado muito como...
Exato. Era só esse questionamento que eu queria mesmo. Obrigado, viu, gente?
Olha, eu acho que nessa pegada aí, LeBron James, Kevin Durant, Brooklyn Nets, Lakers, agora mesmo que a gente tá gravando, tá saindo... Eu não sei se é exatamente agora, mas daqui a pouco vai estar saindo... O draft do All-Star Game, eles já estão decidindo agora. E, cara, eu já vou propor aqui agora, já vou vir agora dizer que vai ter, tem o Skill Challenge, tem o de três pontos, o caralho, o campeonato das dunks. Nossa, eu me perdi todo.
O Dunk Contest, o famoso. Nossa,
o Dunk Contest. E, cara, eu já vou propor aqui um bolão para perguntar quem que vocês acham que vai ganhar de cada um deles. Não sei se vocês já estão a par de quem que vai participar, mas eu vou passar aqui de novo, já vou começar com o Dunk Contest, que vai ser Cassius Stanley, o recordista da vertical de Duke, mais que Zion, Obi Toppin e Anfernee Simons, o queridinho do Pedro, que ele falou, cara, eu lembro do Pedro ter falado num episódio com vocês em maio do ano passado do Anfernee Simons.
E eu posso falar um negócio que é muito legal, cara. Eu não sei, eu me orgulho muito disso, porque o Anfernee Simons já olhou nossos stories, eu não sei como, mas ele tá lá. A gente tem printado isso aí, tem printado. Ele e o Tyrone Prince já olharam nossos stories, então eu fico feliz porque o Anfernee Simons é aquele meu queridinho do 2K. Eu sei que o Lucas joga muito 2K, então todo mundo tem um queridinho no quando vai jogar um My League, e pra mim era o Anfernee Simons, o armador sensacional.
Ah, o meu, vou dar meu voto, porque eu vou nessa mesma do queridinho, vou no Obi Toppin. Eu comecei uma temporada com o Knicks, rapaz, estão passando vergonha, pelo menos tem um Obi Toppin lá, vou nele.
Ah, então, se é pra ser diferente, eu vou no
e tu, Lucas?
Stanley, né, mano? Cada um falou um, aí eu vou no caso do Stanley. E, pô, eu não. É o que eu mais conheço, assim, entre eles, e. É, eu acho que vai dar ele.
Cara, eu vou de Cassius Stanley também. É zoado que eu tava vendo. Que o Cassius Stanley tá no Dunk Contest sem nunca ter feito uma dunk em jogo na NBA. Ele fez na pré-season e fez na D-League. Mas ele não fez nenhuma dunk em jogo oficial da NBA e tá lá. E meu voto é no Cassius Stanley.
Uma reclamação aqui pra NBA, se os managers aí estiverem ouvindo, os executivos da NBA. Ó, é o seguinte, mano. Vocês têm que escolher melhor os caras que vai pra essa porra, mano. Zeke Lavine, velho. O cara tá que tá, mano. Bota o malandro aí pra dunkar, mano. Pô, quer ver uns caras bons, mano.
Ah, pior que eu vi uma dunk dele. Eu vi uma dunk dele no aquecimento. Não sei se vocês viram que ele bate a bola no chão, ele pega nas costas e dunka. Eu não lembro.
Cara, ele danca muito fácil. Imagina
e,
que tem impulsão.
E ele vai estar no arremesso de três, né? Não vai? Vai emprestar um... Vai, eu acho que vai.
Dá pra botar ele em todos, velho.
Ele tá muito... Porra, sim, ele é um cara que cabe em todos muito fácil. Muito
polivalente.
Fácil.
Polivalente. O Zion caberia no Dunk Contest também, só que ele não aceitou. É, ele não aceitou. Ele foi chamado. É que ele já vai jogar o Rising Stars também e o All-Star. Mas também.
Estrelinha.
É,
estrelinha.
Isso é muito, é muito estrelismo isso aí.
Cara, pra. Pô, bah, e aquela. Bah, ele meteu uma enterrada, um pôster, eu não sei em quem que foi. Mas ele amassou o cara no chão, assim, foi, eu não sei em quem
Boucher,
foi.
Eu acho.
Foi, né? Nossa senhora. Não, mas, cara, realmente, pra mim, o Dunk Contest perfeito seria Donovan Mitchell, Aaron Gordon, Zach LaVine e o Zion, porque todo mundo quer ver o Zion dunkar. E ele não tá dunkando essa temporada, a gente tem que falar isso aqui.
Não, tá dunkando pra caramba, só não tá aparecendo nos highlights. Vocês que não veem.
E o campeonato de 3 pontos, Tomás?
Cara, eu acho que o campeonato de 3 pontos, todo mundo já sabe em quem vai votar, só que vai querer diferenciar. Vai ter Devin Booker, Jaylen Brown, Stephen Curry, Zach LaVine, Donovan Mitchell e Jason Tatum.
É pra responder com coração ou como um jornalista? Como que é?
Ah, isso aqui é um podcast com vista.
Ah, totalmente então coração. O Jaylen Brown só e coração. O Jason Tatum primeiro.
Os dois.
Sim, fazendo brincadeira, brincadeira. Agora, não. Basquetebolisticamente falando, vou de Curry, com certeza.
Mano, eu vou falar bem a verdade.
Lucas.
Eu gosto muito, mano, do arremesso do Jason Tatum, é o que eu mais me inspiro pra eu arremessar, porque eu aprendi a jogar com ele no 2K, aprendi a arremessar com ele no 2K muito bem, é um dos jogadores preferidos meus, mas apesar disso, eu não vou de Curry, vou de Devin Booker.
Ó. Oh.
Nossa. Eu vou...
meu de novo.
Eu vou fechar com o Léo. Eu vou fechar com o Léo, mas não de Curry. Eu vou pelo coração. Porque primeiro eu queria falar aqui. Eu, quando começou a temporada, eu tinha certeza que o Boston ia ser campeão da NBA. Então eu vou defender esse meu... Mesmo sendo torcedor do Sixers. Mas eu vou defender isso aqui. E eu acho que o Jaylen Brown, pela consistência dele e pela aquela barba muito bem desenhada, eu vou de Jaylen Brown.
Tá, já que ninguém botou quem achei que ia botar, vou de Stephen Curry. Eu ia ir de Devin Booker, mas é pra diferenciar, então. Porque o Devin Booker, eu tava assistindo que ele teve... A vez que ele ganhou, ele acertou, tipo, o hack da Moneyball, ele acertou todas as bolas e, tipo, errou mais 4, assim, das 25 que são. Então, assim, eu acho que ele é feito pra esses campeonatinhos aí.
E, cara, pra fechar, tem aquele campeonato de Skills Challenge que ninguém assiste, né? Tem que lembrar que ninguém assiste.
Mano,
ninguém
assiste. Educação física.
Muito chato.
É tipo... É uns exercícios de educação física, assim, de escola, cara. Tá ligado? Que os caras vão fazendo.
Toda vez que eu assisto isso...
Bonitinho.
O NBA, se vocês ficarem tristes com a minha duras palavras, que eu peço desculpa. Mas não parece... não parece aqueles bagulho que tinha na Eliana e ficavam uns cachorros correndo, aí os cachorros arremessavam a bola, não parece?
É o...
Tô com a boca, NBA.
É o bagulho do Celso Portioli lá, mano.
Exato. Adam Silver, desculpa a gente, viu? A gente tá um pouco nervoso aqui.
Não, mas aqui, ó. Vou falar os nomes. Vai ter Robert Covington, Julius Randle, Domantas Sabonis, o atual campeão, Nikola Vucevic, Luka Doncic e Chris Paul.
Tomás, fala o teu, tá. Tomás. Vamos ver o que ele tem pra dizer.
Cara, eu vou de Robert Covington, porque eu sempre gostei muito dele. Ele tá sempre jogando esses Skills Challenge. Eu acho que todos os Skills Challenge ele é chamado. Eu tenho quase certeza que em todos que eu vi ele tava lá.
Mano, eu vou falar que
já tá na hora.
Que, pô, eu não entendi nada. Nikola Vucevic e Covington para o Skills Challenge, porque os caras são mais lentos que o caralho. E... Ah, mano, eu acho nada a ver, velho.
Ah,
e aí, mas eu vou colocar o Lucadon. Tá? Vai ganhar.
Bom, eu... Cara, eu apostaria no CP3. Gosto muito do Chris Paul, mas acho que quem vai ganhar é o Lucadon. O cara tá numa fase espetacular. Não só dentro de quadra, com o jogo mesmo rolando. Então, com o Skill Challenge, skill é o que não falta pra ele, então meu voto vai no Luka Doncic, cara.
Bah, eu vou na sensação da NBA no momento. Julius Randle meteu o recorde dele de bola de 3 pontos no último jogo, não duvido ele matar uma bolinha ali e ganhar isso aí. Então, cara, Julius Randle vai ganhar o Skills Challenge e quarta-feira, é quarta-feira, isso, né, guris, que vai sair o episódio de vocês. Aí a gente vai ver quem vai acertar esse bolão.
Você falou da bola de 3, eu queria lembrar o buzzer beater que o Luka Doncic não meteu, velho. Não sei se vocês viram o buzzer beater que ele não meteu e no jogo seguinte ele já meteu um, ou seja, ele tá treinando muita bola de trem, então vocês fiquem espertos.
Vai, eu vi um que vocês postaram do Lamelo, que ele caiu na arquibancada ali, depois caiu em tudo. Se ele tivesse metido aquela bola, teria acabado a liga no momento. Eu acho que ia acabar a liga.
Eu acho que eu botava fé em chamar um Lamelo, por exemplo, um skills challenge, porque ele é um cara cheio de skills. Ele é tipo, ele é o que esperavam do Lonzo, assim, sabe? Ele é cheio de daqueles passe de olho fechado, de costas, mas, mano, eu acho que o Lamelo, quatro, véio, de tudo.
É pro Lamelo, mano. Eu não sei, velho. O jogo dele é muito estranho. Ele é todo desengonçado, ele é todo mano, todo monstrão.
É, né?
O arremesso dele. Puxa do cotovelo.
Que tipo assim, o pai dele, e tipo assim, não teve um treinador. Quem quis ensinar foi o pai dele. E aí se fudeu, porque o pai dele não sabia jogar. Aí falou assim, faz desse jeito aí, vai. Aí ele ficou fazendo o resto da vida e se fudeu.
Pai, o pai dele é cuzão.
Pior que o pai dele é meio frustrado, assim, com essas coisas. Porque eu lembro que ele era aspirante à NBA, essas coisas. Ele é um cara meio frustrado, assim.
Nossa. Ele falou que ganhava num X1 do Michael Jordan. Então,
mas, cara, eu vejo, acho que de outra forma, todo esse desengonçamento, acho que não sei nem se existe essa palavra, do Lamelo. Porque toda vez que ele pega na bola, eu falo, eita, ele vai fazer alguma coisa, esse moleque. Eita, eita, porra, olha o que ele fez. Toda vez eu fico surpreso, porque, não sei, ele consegue.
Olha o que ele fez.
É uma dança.
Olha o que ele fez. É bonito, cara.
Sei lá, é tipo... Qual é o nome daquele pássaro rosa? Esqueci o nome. Flamingo. É todo desengonçado, mas mesmo jeito tem, tem uma classe, uma graça, uma classe jogando, uma os passes muito bons. Eu concordo com o Marga, cara, concordo. É desengonçado, mas tá jogando muito. Que homem!
É bonito de ver. Ele faz highlight. Eu sempre falei, eu sempre fui hater dele. Pra mim, ele faz highlight. Ele é pra ficar no Instagram, assim, e tal. Mas não sei se vai render.
Ele vai ser Rookie of the Year, certo. Eu boto minha mão no fogo que ele vai ser o Rookie of the Year esse ano, sem dúvida nenhuma.
Eu entrego pro Tyrese Haliburton, lá do Sacramento Kings.
Aquele moleque é bom.
Só porque eu não gosto de ir na onda dos outros, só por isso. Cara, ó, acho que o próximo tema aqui que a gente pode falar, falando em Zion, falando em Dunk Contest, é que o Rick Boucher, ele tava falando que o Zion não é hypado, porque ele tinha muita expectativa quando ele entrou na liga. Eu não sei se vocês concordam, mas eu tava pensando sobre isso. E é aquele negócio, tipo, eu acho que o Zion tá jogando demais. Tem, tipo, ele tá botando números que o Shaq botava, tem comparação dele com o LeBron, tipo, dos números dele de agora. Só que eu acho que as comparações que faziam com ele quando ele era rookie fizeram muito mal pra imagem dele agora. Não sei se vocês concordam comigo. O que vocês acham?
Cara, realmente, pensa pra ti um moleque de 18 anos entrar na NBA sendo colocado pra ser o novo Michael Jordan, velho. Só de tu pensar isso, tu vê, cara, o Zion, ele é um puta jogador, só que ele não vai atender as expectativas agora. Ele não é um Luka Doncic que já saiu jogando, tá ligado? O Zion tem muito a acrescentar. E, cara, eu acho que todas essas expectativas culminaram tanto nas lesões dele e nessa frustração da galera. Porque tu vê, ano passado, quando ele estreou, o Instagram era só Zion. Zion, pra tudo que era lado, só vinha Zion. Agora a NBA nem posta mais. Eu não sei tu, Lucas, se tu concorda comigo, mas, cara, essa acho que vim muito hypado pra liga, mano, nunca vai dar certo.
Inclusive, eu vi uma estatística que o Zion, ele é o jogador que mais teve pontos em menos partidas. Ou seja, em acho que pouco, eu não sei quantas partidas exatamente foram, mas ele já chegou. É, então, 70, 80 partidas,
60,
ele já chegou
aí
a 1000 pontos. Foi o que chegou mais rápido essa marca. Então, mano, ele é um cara que é um pontuador nato. Ele é um cara que, mano, se der a bola na mão dele, ele vai fazer uma jogada, ele vai fazer um ponto. Mas, por exatamente isso, mano. Eu acredito muito nisso, que ele ter chegado tão... hypado, mano, desde a high school, desde que, mano, ele tinha 10 anos já, mentira, tô zoando, mas o cara ali, mano, já chegou na high school, aqui na cabeça de todo mundo, e aí é foda, mano, não é que ele não sabe lidar com o hype, com a pressão, não, mano, não é dele, velho, isso aí é eterno, isso que é foda.
Cara, é porque eu acho que foi, não sei se foi o Tomás, não sei quem falou anteriormente, que ele tá com uns números muito bons, os números semelhantes ao do Shaq. Mas, cara, antes dele entrar na liga, a galera achava que ele ia ser o novo Michael Jordan. Hoje em dia o Zion não tá jogando mal, ele tá com números da hora, tá tendo boas atuações, sendo. Temos um torcedor do Pelicans aqui, né? Ele pode me responder melhor. Ele vem jogando muito bem. Claro que a equipe é do Brandon Ingram, na minha opinião. Brandon Ingram, super jogador. Mas o Zion vem fazendo um papel muito bom. Só que, cara, você vai esperar de um menino que ele faça um basquete igual do Michael Jordan. O hype dele foi muito grande. Porém, o que ele tá fazendo hoje, no meu ponto de vista, e para os torcedores do Pelicans, alguns. É um bom basquete, mas, porra, esperar que o cara jogue o Michael Jordan, nem o Michael Jordan acho que espera isso.
Eu ia falar isso. Imagina se o Michael Jordan, quando
Então,
estivesse no high school, ele estivesse sendo
exato.
comparado ao Michael Jordan. Eu acho que
Então
ele não jogaria tanto, tá
a
ligado?
pressão no cara é gigante, cara.
Pois é, a galera não daria valor. Por que querendo não usar, um tá metendo. Ele é um jogador muito eficiente, assim. Tô assistindo o jogo, tu vê que ele bate pra dentro, tenta fazer. É tudo, claro, é tudo dentro do garrafão, os pontos dele. E, tipo, se ele erra a bola, ele pega o próprio rebote e vai de novo. Ele erra de novo, ele pega o próprio rebote e vai de novo. Então, tipo assim, pontuar ele vai, sabe? Eu acho que só falta ele ser o cara do Pelicans, eu acho. Que nem tu falou, o Ingram que recebe o highlight do Pelicans, por enquanto, que é o time dele. Mas eu acho que dá uns 2 anos, ele vai começar. A galera vai colocar ele no nível dele, assim, vai nivelar ele bem na cabeça. E vai começar
É,
a
eu queria até
perceber o
fazer uma
quão bom ele é de
metáfora aqui
verdade, sabe?
para ilustrar essa fala de que ele chegou tão hypado e por isso que ele não tem tanta expectativa. Imagina, mano, não sei se faz muito sentido, mas na minha cabeça fez muito sentido. Tipo assim, imagina se você sabe o
Vai
dia que você
lá.
vai morrer, velho. Tipo assim, não, você vai morrer, mano, você vai morrer em 2050. Mano, você vai viver a sua vida pensando só em 2050 que você vai morrer, viado.
Pode
Imagina
crer.
se o
Faz muito
Jordan
sentido.
soubesse que
Tá,
ele ia ser
agora tu encaixou
campeão,
bem.
se
Eu
ele
acho.
soubesse que ele ia ser o maior da história, ele não seria o maior da história, velho.
Duras palavras.
Mano, doideira, né, velho? Então, tipo
Fatos.
assim,
Fatos.
eu acho que
É.
é muito disso, mano.
Cara.
Sabe qual que é o problema? Que a gente tem a comparação essa que tu falou. Só que, cara, o LeBron James, quando entrou na liga, o Lucas vai saber falar melhor que eu. Mas ele já tinha, assim, ó, já saía vídeo dele no high school, tanto que ele foi draftado direto do high school. Cara, dancando na cabeça de todo mundo, fazendo pontuações absurdas, e ele entrou na liga já de salto alto e jogando muito. Não que o Zion não esteja jogando muito, mas eu acho que essa pressão
Então,
não entrou
mas.
tanto na cabeça do LeBron quando entrou na do
Então,
Zion.
mas e
Não sei se é
como que
porque é o
foi os dois
LeBron, tá
primeiros anos
ligado?
do LeBron, os 3 primeiros anos do LeBron? Ele ganhou o campeonato?
É, mas
Então.
é, naquele time do Cavs também não
Lembro, tá
era lá
certo.
essas coisas, não.
Ah, e o time do Pelicans é, mano?
É, tem.
É.
Tem
É, o
toda a
time do
razão,
Pelicans,
verdade.
é.
Nossa,
Também.
foi mal, rapaziada. Fui muito do cuzão agora.
Não,
Refutando geral, refutando geral.
Não, mas.
Refutando.
Ah, mas tem que ser.
Não, mas mano, eu acho que é uma discussão
Pode crer.
cabível, tipo, comparar o LeBron ao Zion nesses 2 primeiros anos, 3 primeiros anos do Zion. É
Sim.
dois? Dois, né?
Já é dois.
Então, o LeBron também não conquistou muita coisa
Dois.
no Cavs, mano. Ele só conquistou o carinho de todo mundo, assim como o Zion.
Pode crer. E eu acho que também a NBA vai muito de mídia. Querendo ou não, NBA é mais um. Além do basquete, é mais um entretenimento, assim. Acho que eles têm essa pegada, esse foco. Até o Adam Silver, lá, o comissário, fala que a NBA se torna um negócio mais um entretenimento e tal. Eu acho que esse hype faz muito parte, assim, de ver que tem um cara que pode ser o próximo LeBron. Eles botam esse hype para
Total,
se
velho.
vender, tá ligado? Eu acho que
Cara.
vai muito disso.
Mas um negócio que eu fiquei puto com a NBA é que eu sei que eles vendem muitos jogadores, tanto no Instagram, nas redes sociais deles, tudo. Mas, cara, cadê o Ja Morant? Eles não postam mais nada dele, eu nem sei se ele tá jogando ainda, eu nem sei da vida do Ja Morant. Pra mim, ele ia ser um All-Star certo essa
Ah, eu fico
temporada,
chateado
e
com
agora ele
isso
não tá
também. O
fazendo nada.
Jamoran, porra, acho que é o cara que eu mais adoro assistir ele junto ao Trae Young. Mas o Jamoran, ele tem uma explosão, algo explosivo, já dizia
Concordo.
poderosíssimo ninja. Mas eu também acho, cara. Né, antes da gente discutir o Jamoran, vocês me permitem, posso criar uma fanfic aqui em relação a LeBron James e Zion? Vamos supor. Ó, ele saiu do o Zion, o LeBron, ele saiu do Cavs, foi para Miami, voltou, foi campeão. Será que a gente vai ver isso? O Zion sai do Pelicans, vai para um Knicks, fica 3 anos no Knicks, no Lakers, é campeão, aí volta e fala, New Orleans, this is for you, e é campeão em Nova Orleans.
E será, que foi... e será que Didi vai ser o novo Varejão? Aí já engata toda essa história. Né? Gente,
obrigado, Marga.
Os caras até que...
Vocês amarraram bem essa aí, hein? E nessa pegada aí, acho que LeBron James, a gente falando demais dessa coisa da mídia e tal, eu já vou passar pro próximo tópico, que é essa treta que tava rolando entre LeBron e Ibrahimovic. Não sei se vocês... chegaram a ver, acho que tava em todo lugar isso aí. Acho que o Pedro pode contar melhor isso aí, como é que foi.
Cara, a gente já vai puxar a sardinha aqui pro lado do Léo, que ele é o mestre do futebol. Aqui tu é o mestre do futebol. Ele já tem o podcast Sete Faixas, que eu recomendo. E, gente, essa treta, eu vou só contextualizar e passar a bola para vocês, que é uma discussão um pouco mais social do que dentro das quadras. Depois a gente volta pro basquete. Mas, cara, o LeBron James e o Diego Souza Sueco, o Ibrahimovic, entraram numa discussão nas redes sociais bem pertinentes. O Ibrahimovic falou assim, pô, eu gosto do LeBron James, mas eu não gosto de pessoas com esse tipo de status que falam sobre política, que se metem em questões sociais. Ele falou que ele não gosta de misturar essas duas coisas. Aí o LeBron, que não é trouxa nem nada, porque o LeBron é foda, ele já falou... Cara, eu não quero me limitar aos esportes. Se eu tenho a voz para falar para as pessoas, eu vou falar por elas, eu vou falar o que elas querem ouvir, hein? Porque, querendo ou não, ele é a voz de uma geração, o LeBron James. A gente vê isso estando nas redes sociais, a gente vê isso nos projetos sociais que ele tem. Então, cara, eu vou passar a bola para vocês. Vocês acham que pessoas desse nível da mídia, atletas, vocês acham que eles devem se envolver em questões sociais ou eles devem deixar,
cara,
isso para
políticos? Cara, não só tem que fazer como deve. Imagina, o cara, ele sabe o público que ele tem, ele sabe a mídia por trás dele, ele vai dar opinião. O LeBron, ele foi totalmente contra o Trump desde 2016, a eleição, até agora, 2020, quando o Trump saiu, era o LeBron falando. Aí teve até uma jornalista, acho que da BBC, não sei, que falou "Shut up and dribble". Falou pro LeBron calar a boca e driblar. Aí ele foi responder. Nossa, o LeBron, que homem. Ele janta os outros com uma classe. Nossa. Não, E foi a mesma coisa que ele falou do Ibra. Ele falou, não, eu sou um cara, eu tenho o meu público, é a minha visão, eu não vou deixar disso, porque além de ser um atleta, eu sou um cidadão. Nossa, ele jantou o Ibra. O LeBron foi incrível. Mesma coisa da repórter. Então, o Ibra também, hipócrita. Ano passado ele estava reclamando que não tem uma estátua dele, não sei o que, da Suécia, por causa do presidente ator. Então, cara, o Ibra, ele... Eu gosto muito do Ibra, eu gosto dele, nossa, marrentão e tal, mas de vez em quando ele gosta de falar umas besteirinhas, né? O Romário, se estivesse aqui nesse podcast, não, falaria um Ibra calado é um poeta. Eu termino aqui a minha reflexão.
Mano, eu não gosto muito de falar das questões sociais. Sou um cara que me abstenho muito em relação a isso. Mas, assim, eu gosto muito de uma frase do Isaiah Thomas, que ele falou assim, cala a boca, Ibrahimovic. Falou só isso e mano, eu acho que combina muito com o momento atual, velho. Mas de verdade, mano, eu acho que o Ibra, ele foi muito infeliz ao falar isso, tá ligado? Porque realmente, se um atleta, ele tem a imagem pra fazer propaganda pra uma marca, por que ele não tem a imagem pra falar sobre o que ele realmente acredita, mano?
Exato.
Tá ligado? Se o próprio Kyrie Irving é a reflexão disso, agora o Draymond Green falando sobre o tratamento que a NBA tem com seus jogadores, isso tudo, mano... É o que eles realmente acham e tem que ser falado, mano. A gente tem que conhecer os seres humanos por trás dos atletas, tá ligado? Eu acho que isso não é nenhuma questão social, mas é uma questão pessoal, é uma questão que a gente... Tudo bem, se o atleta quisesse abster das pessoas conhecerem ele, como foi Michael Jordan, tudo bem, isso é uma questão dele. Mas se o cara quiser se mostrar ao mundo, que ele se mostre, mano, como é o LeBron James, tá ligado? Ele quer mostrar aos filhos dele, que ele mostre, mano. É assim que tem que ser. Eu acho que cada um vive a sua vida de um jeito. E se o cara, ele quiser falar o que ele realmente acredita, ele vai lá e fala. Agora, se ele quiser realmente só falar o que ele foi pago pra falar, como foi o Michael Jordan, então tá bom, mano. Vai lá e faz isso também, tá ligado? Tá tudo certo, mano. Acho que não tem essa, mano. E o Ibrahimovic foi muito infeliz, mano. Ele pode falar o que ele quiser, mas ele foi muito infeliz nessa fala dele. Quando ele... Eu acho que... E encaixa muito também uma fala do Thiago Ventura nisso aí. Que ele retrata a comédia, mas pode ser muito retratado nessa fala do Ibrahimovic nesse momento. Ele fala que a comédia termina quando você... Quando você não... Aliás, a comédia termina quando você não tá ofendendo alguém. A partir do momento que você ofende alguém, não é mais comédia, tá ligado? E você pode falar de qualquer coisa que você quiser, mas a partir do momento que você tá se referindo a outra pessoa, tá agredindo ela verbalmente, né? Mas não é mais algo legal.
Concordo plenamente, cara.
Pois é, eu também. Eu penso que, tipo assim, beleza, talvez o LeBron não saiba falar tão bem de política como um cara um estudado e tal, mas ele tem muito palco, ele tem muita visibilidade, querendo ou não, ele pode pelo menos passar uma mensagem, passar uma... mostrar, dar uma luz pra quem conhece ele, pra pelo menos, tipo, se ligar do que tá acontecendo fora da quadra, assim como ele se liga. Eu acho que o que o LeBron faz é mais espalhar uma mensagem do que necessariamente, porra, explicar o negócio, porque não é o papel dele explicar o negócio. O papel dele é dizer, esse problema existe e a gente tem que prestar atenção. Que nem quando ele foi acho que ele foi um dos expoentes lá, quando aconteceu as questões lá do George Floyd e tal, de se ajoelhar durante o hino, na bolha, de parar os jogos e tal. Eu acho que ele quer, precisa primeiro passar a mensagem, não necessariamente porque ele é um jogador de basquete, ele precisa explicar, tá ligado?
Sim.
Tem que mostrar o movimento dele.
Cara, realmente, se tu quer calar a boca do Ibrahimovic, é só tu mostrar o que foi a bolha da NBA. Porque a bolha da NBA, lógico, ela foi pra terminar a temporada, pra dar um fim a tudo aquilo que aconteceu, mas ela serviu muito como uma forma de protesto. Não sei se vocês acompanharam, mas no YouTube, nos canais do YouTube, principalmente do Matisse Thybulle, do Philadelphia 76ers, ele gravava meio que o dia a dia. Vários jogadores fizeram isso. E ele gravou, acho que um episódio inteiro, uma meia hora quase de episódio, que é os jogadores do Philadelphia sentados em roda no refeitório. Ele tava ele, o Tobias Harris, se eu não me engano, tava quase todo mundo ali. E eles estavam discutindo sobre as questões sociais. Eu gostei muito disso ter ido a público, disso ter ido nas mídias, porque geralmente a galera não vê a opinião dos atletas. Que nem o Lucas falou, eles têm o direito de se abster. Mas é muito bom quando tu escuta eles falando, LeBron James, porque acaba tirando eles de um certo pedestal. A gente vê que ele tá lutando pelos mesmos direitos que a gente luta. Então eu acho que é muito interessante esse vai e vem que tá acontecendo na liga, tipo, de eles terem percebido que a NBA é muito mais que basquete. Eu acho que isso é a parte mais importante.
Ele é humano, mas como a luta também ganha força, tá ligado?
Exato, cara. E como você falou, ano passado, na bolha, essa mensagem social, mensagem política, ela era passada por todos os jogadores, não só pelo LeBron. Alguns não quiseram colocar alguma palavra nas costas, palavra que significasse essas forças sociais. Mas, novamente, cara, o Ibra, eu acho que ele é aquele Sim. cara que ele gosta de surfar no hype. Eu acho que eu não vi o Ibra falando. Deve estar todo mundo zoando, ele vai e fala também. Depois ele deve pensar,
verdade.
Eu acho que eu falei demais nessa. Mas é isso aí, Ibra. Você é engraçado, você é da hora.
Bom, eu acho que pra fechar assim mais o episódio, vamos voltar para a pauta de basquete que a gente separou mais uma aí, um ultimato que eu e o Pedro estava conversando antes do episódio e tal, que era sobre uns times sensação dessa temporada, que vocês até comentaram no início do episódio, times que vem surpreendendo, assim, que a gente não dava nada. Claro, Utah Jazz é um deles, mas a gente dizer, por exemplo, times como Charlotte Hornets, o Phoenix Suns. Pedro, tem mais algum aí?
Cara, o próprio Knicks, todos esses times que estão mantendo aquela regularidade no topo, que nem vocês falaram bem no início do episódio, cara. Ver um Suns em segundo, o Utah Jazz em primeiro, o Knicks ali em quinto, se eu não me engano, o Knicks está em quinto agora. Cara, esses times estão surfando no topo, mas em contrapartida tem aqueles times que estão decepcionando completamente, que é, por exemplo, o teu Boston, Léo, ele tá em decadência, assim, não sei o que está acontecendo, tomara que isso mude, porque eu botei nas casas de apostas que eles iam ser campeões. O próprio Dallas Mavericks, o Denver Nuggets. Cara, esses times estão meio que decepcionando, não sei se é essa palavra, porque a gente sabe que tá ainda no começo da temporada, tem ainda porque vários outros jogos
mal.
Pra acontecer.
Eles não estão mal, eles estão irregulares, assim, eu vou dizer.
Exato, e eu vou passar a bola pra vocês fazendo a pergunta. Cara, por que que times sem superestrelas, times assim com realmente um time mesmo rodando a bola, que nem a gente deu o exemplo do Utah Jazz, estão tendo mais regularidade que times consagrados, times com superestrelas, até o próprio Miami Heat. Por que que esses times, tipo, por que que a regularidade
de
tá...
boa,
nossa,
de
essa... nossa senhora, me perdi feio, gurizada. Vou passar. Mas por que que a regularidade, acho que deu pra entender mais ou menos, tipo, a regularidade dos times desacreditados.
Olha, cara,
tá maior que a dos times já consagrados.
Esses queridinhos, né, que é o Utah Jazz, o Charlotte, que vem jogando muito bem, o Philadelphia também, estando em primeiro... Eles são os times que parece que fecharam realmente o elenco, sabe? Deixaram de realmente depender de algum atleta. Obviamente que o Philadelphia tem um Embidão, mas o Embidão é um cara que é muito bom de elenco. Ele consegue distribuir agora em quadra, consegue distribuir muito bem a bola. Então, e isso é algo que vem acontecendo nesses times, principalmente no primeiro, no melhor de todos. Melhor de todos, numericamente falando, no, nos stats da NBA, tá? O Utah Jazz. E é o melhor também com basquete, porque é um time que não precisa de uma atuação incrível. A bola roda, todos os jogadores jogam bem. E até o Clarkson tá jogando muito bem no Utah Jazz. Então eu creio que seja isso, cara. O elenco em si, a equipe em si, na minha opinião.
Eu concordo muito com o Léo, acredito também muito nisso e acredito que o basquete, ele é vendido de uma forma que é um jogador contra o outro. É o Michael Jordan contra o Charles Barkley. É o Michael Jordan contra não sei quem. É o LeBron James contra o Stephen Curry. O basquete, ele é vendido assim porque dessa forma, com identidades, com pessoas, ele vende mais. É assim que é, o mundo é assim. Quando a gente vê o rosto de alguém, a gente já confia mais, a gente gosta mais daquilo quando a gente se identifica. Mas o jogo de basquete, ele só acontece com equipes. A equipe está bem formada, ela vai fazer muito bem. O que acontecia muito antes, o que sempre aconteceu, foi que o jogador que ele é a referência, o jogador que ele é o vendível, que sempre tem um. É o Michael Jordan, depois foi o Kobe, hoje é o LeBron. E vai ser o Luka Doncic, ou vai ser o Zion Williamson, pode ser quem for. Mas sempre vai ter um, e esse cara vai ser o cara que vai levar a equipe pra glória, tá ligado? Junto com a equipe, ele vai liderar. O Luka Doncic, eu acredito que... Ó, vou ter que entrar em outra fita, deixa eu voltar, mano.
Mas pode entrar, mano, cara. Pode entrar com isso aqui.
Ele vai muito em busca dos stats e não tá jogando tanto pra equipe. Assistindo os jogos dele, é isso que eu vejo, tá ligado? Lógico, mano, ele joga pra equipe como todo jogador, mas eu sinto que ele é como um. Ele tá indo muito no caminho do Westbrook, por exemplo.
Sim.
Que quer mais o triple-double dele lá garantido do que, tá ligado? Realmente fazer com que a equipe dele ganhe e chegue à glória, enfim. Mas o basquete, ele é um jogo que ele é jogado em grupo. E quando o grupo tá formado, quando o grupo tá fechado, não importa, mano. Não importa que o outro time tem uma super estrela. Se essa super estrela tá sozinha, mano, já era, velho. Já era. Tanto é que a gente pode ver isso muito no futebol, mano. Tem equipes que a gente, mano, nem acredita que chegou no ápice, velho. Que chegou na Champions League bem, tá ligado? Mas agora a gente viu o Barcelona, por que que os caras eram tão imbatíveis, mano? Porque além de ter o Messi, que era a superestrela, que era o vendível, que era o cara que ia, o Messi contra o Cristiano Ronaldo, os caras ainda tinham uma equipe que era fechada, mano, era o tiki-taka. Aí agora a gente tá tendo no Utah Jazz pessoas, jogadores que não foram estrelas tão grandiosas nunca, mas que são jogadores ótimos, e que agora estão com o elenco fechado. Então, mano, eu acho que é isso que acontece.
E também, tipo, sei lá, dá pra gente pegar exemplo no próprio basquete. Tipo, por exemplo, o Detroit Pistons, aquele lá de 2004, que foi campeão da NBA, que não tinha nenhum cara de expressão lá. Era um time fechado, era um time extremamente entrosado, que, tipo, tu consegue nomear dois, três caras daquele time, o Chauncey Billups e o Ben Wallace. Só que era um time muito fechadinho que ganhou do Kobe e do Shaq, tá ligado? Então, Eu acho que vai muito do, vocês dizem, do treinador, de fechar o esquema baseado nas peças que ele
Exato,
tem,
mano.
E no time
Sim,
tá
é,
bem,
como o Greg Popovich
bem
foi,
encaixado,
o
San Antonio
Spurs também
que
é outro
isso?
exemplo.
Lógico. Cara, o Popovich tá tirando água de pedra lá do San Antonio Spurs, porque aquele time do Spurs, cara, é um absurdo eles estarem jogando bem, tá ligado? Porque, porra, Keldon Johnson, a gente sempre fala aqui, Keldon Johnson, Jacob Poeta, ou todos esses caras, tipo, cara, como é que... tem que ter uma cabeça por trás, e realmente ele tá fazendo esse time jogar, e eu acho que é isso que tá se sobressaindo na NBA agora. Porque, por exemplo, a gente vê o Miami Heat chegar nas finais ano passado. Cara, o Heat, antes dos playoffs, eles não estavam cotados por ninguém pra chegar lá. Lógico, eles tinham o Jimmy Butler, tinham. Mas o Jimmy Butler, ele não tava sendo aquela super estrela que ele tava acostumado a ser, sei lá, em Filadélfia, no Chicago Bulls. Então, cara, eu acho que esses times estão cada vez mais crescendo na liga. Isso é muito legal. Tipo, eu falei, porra, vai ser muito difícil ver um Utah Jazz jogar contra um Lakers ou contra um Clippers nos playoffs. Mas se eles manterem essa consistência, porque o importante daí desses times, que eles são muito mais que um time do que um jogador só, é manter consistência. Porque a gente já viu vários times jogando muito bem a temporada regular, mas chegar nos playoffs e pipocarem. No caso, o Toronto Raptors do DeMar DeRozan. Eles eram sempre a primeira colocação na Conferência Leste, chegava nos playoffs e tomava 4-0 do LeBron James. Era sempre a mesma história. Então eu acho que a consistência é o mais importante. Se eles conseguirem acertar isso...
Duras palavras.
Utah Jazz vai ser campeão na NBA.
Uma hora fala que não, outra hora fala que sim, tudo
eu
bem.
Sou
não,
um
mas tem que ter... É, não, isso aqui, eu sou um hipócrita, mas tem que entender isso.
Cortes do Basta.
Bota entre Exato. Aspas isso aí.
Nossa, mano. Ah, depois eu falo disso.
Esse.
Não, depois eu falo disso, velho.
Eu acho
Pode
que...
falar.
Vocês falam, eu vou falar, eu vou encaixar no negócio.
Meu Deus. Tá, enfim.
Coisa cultural, não é? Eu depois eu vou falar junto com isso aí, vocês vão ver.
Isso mesmo. Tá, e fala, eu acho que é isso, né? Não sei, você tem mais alguma coisa de cenário que a gente já passa pra isso
Spurs,
também.
Que é um time totalmente desacreditado, com o LaMarcus Aldridge, o DeMar DeRozan. DeMar DeRozan é um cara que, na minha opinião, é subvalorizado. Mas o time do Spurs é um time muito meia-boca, mas que tá indo muito bem. Tá na frente do Golden State, do Dallas. Era esse o meu comentário só.
Então, rapaziada, para finalizar o episódio, a gente vai voltar com as indicações culturais que a gente fazia lá no início do podcast. A gente pediu pro Marga e pro Léo separarem aí. Marga, o que você separou aí para nós?
The Uncut Interview with Michael Jordan, mano. É uma entrevista muito foda do Michael Jordan que ele deu aí pra uma revista de cigarro, mano. Michael Jordan, todo mundo sabe que ele é um apaixonado por isso. E eu falei do Cortes do Basca, mano, porque é um canal que um amigaço meu tá fazendo. E eu também indiquei esse vídeo pra ele cortar, mano. A gente tá nessa onda aí de podcast, de corte, o caralho. E ele, mano, criou um canal de cortes do Basca. Então, os podcasts de basquete do mundo inteiro, ele vai ficar fazendo cortes, tá ligado? Caralho, achei muito foda isso, mano. E aí eu já indiquei essa entrevista pra ele legendar e colocar em português.
Falta isso.
Que é uma entrevista que eu particularmente gosto muito, mano. Então, além da entrevista, eu já ainda vou indicar o canal do meu parceiro, o Cortes do Basca, mano.
Boa!
Ah, já salvei aqui.
Olha, cara, eu pensei em trazer
Léo,
algo
qual que... é a tua? O que você tem aí na manga?
Eu até mandei algumas coisas pro Marga. Falei, nossa, Marga, pensei em trazer isso, pensei em trazer aquilo... Mas vou trazer algo que todo fã de basquete gosta, que é o vídeo no YouTube Gangster Paradise, do Allen Iverson. Mentira, não é isso não. Mas fica aí. Eu... Mano, tem um meme, eu volto. Tem um meme muito bom, que é um cara numa balada com 75 mina nele, ele com cara de bravo assistindo o vídeo no celular. Enfim. É muito bom. Enfim, agora falando sério, eu trouxe um
Quem
filme que tem
porra?
Na Netflix. Esse eu nem falei pro Marga também, os que eu queria, eu acabei decidindo de última hora. Um filme muito bom, muito fera, com a temática de basquete, mas é mais uma lição de vida, que é o Coach Carter. É um que o Samuel L. Jackson é o treinador. Eu não vou dar spoiler, mas vou só uma sinopse. É um time de uma universidade que tá indo muito mal. É da high school, desculpa. É um time do high school que tá indo muito mal, só perdendo. E eles já estão com uma mente meio que de fracasso. Então os caras, em vez de jogar, preferem faltar no treino pra fumar narguile, pra...
Enfim, fumar um nargas, meu.
É, fumar um nargas. Eles têm outras metas ao invés do basquete. Mas vem o Ken Carter, que é o Samuel Jackson, e reformula não só a escola, mas a mentalidade dos alunos, dos atletas dele. E aí você assiste um filme foda, te ensina a ser um líder, te ensina as regras, te ensina a ser uma pessoa melhor. Esse filme é muito bom, eu acho que foi muito bom para mim, Leonardo, como pessoa, ter assistido esse filme há uns 3 anos atrás. Eu falei, não, eu preciso levar essa indicação.
Então, esse filme aí, mano, Coach Carter, ele é da época que a minha avó nasceu.
É muito bom,
é espetacular. Esse filme junto.
Eu acho que não, é de 2005, não é tão velho não.
É muito bom, esse filme é muito bom mesmo.
Cara, mas esse filme é muito bom. Mas esse filme eu acho que eu já assisti umas 15 vezes.
E é isso, então, galera. Tem no Netflix. Se eu não me engano, tem na Amazon Prime também. Então, é um filme super acessível. Assiste aí, vê o canal que o Marga indicou também, que nem eu sabia, vou dar uma olhadinha também. É isso. Essas foram as nossas indicações, galera.
Treino para a vida.
É, e eu acho que então, acho que pra terminar, acho que vocês podem fazer o merchan de vocês, do podcast, da página no Instagram, dos outros projetos também. Sintam-se à vontade pra falar e tal, pra divulgar. E vai estar aqui no link do episódio, na descrição. Boa. Do episódio também, os links que eles comentarem e tal.
Bom, então pode é só começar, dar uma olhada, gente. Você é fera.
Vamos lá, então, mano. Eu vou, primeiramente, indicar o nosso podcast, lógico, Fórmula de Básica, mano. Um podcast que a gente faz com muito carinho, muito amor, mano. A gente troca umas risadas, troca umas ideias na maior resenha mesmo. Falando de basquete, falando da NBA, a gente conversa com muitas pessoas também do basquete. Então, quem gosta, mano, de conhecer gente foda do meio, vai no nosso podcast aí, Fórmula de Básica, no Spotify, no seu agregador de podcast. E a gente agora tá fazendo uma página no Instagram também, Fórmula de Básica também por lá. Vamos fazer canal no YouTube também aí, pra gravar os nossos podcasts pro YouTube. E assim a gente vai, mano. É mais ou menos isso aí, do Fórmula de Básica.
Oh.
E é isso, né, Léo?
Exatamente, Marco. Exatamente. O nosso canal vai ser criado logo menos. Porém, a gente está com o Instagram e com o Spotify, Deezer, enfim, qualquer agregador de podcast, como o Marga falou. É o Fórmula de Basca. É uma homenagem à Fórmula de Báscara, que eu sei inteira. Uma homenagem. E obviamente, vocês estão mais do que convidados, né? Eu acho que eu nem preciso... Aí eu nem o Marga para você repetir isso. A gente vai gravar semana que vem, falando do All-Star Game. Então... O Pedro, o Tomás estão mais do que convidados. Não é nem convidado, é um pedido.
Uma convocação.
Uma convocação, Marga, exato. Pro All-Star Game do audiovisual, que vai ser nós 4 de novo.
Pô, nós temos que marcar um basquete de verdade, hein, mano?
Tem.
Valeu, pai.
Tá louco.
Então, a gente
tem que ir pra Mogi. Aí, a gente vai ter que ir pra Mogi, Tomás.
Pode ser,
exato.
Pode ser.
Exato. E minha última indicação: eu sei que o canal dos meninos é de basquete, um papo foi basquete, mas eu tenho outro podcast, que é de futebol, é o Sete Faixa. A gente tá um pouco parado no momento, porque tô com novas metas, tô com um trabalho novo numa produtora, então vem novidades por aí. E é isso. Sete Faixas de... Você é fã? Você gosta mesmo?
Sou fã do Sete Faixas, hein? Só queria deixar aqui.
Muito obrigado.
O Rodada Brasileirão, eu ouvia todos.
Da hora, mano. Eu queria dar uma última indicação.
Eu curto.
Mano. E, mano, uma indicação é pra vocês seguirem nós no nosso Instagram.
Ah, só vai.
Instagram, Lucas Margari, do O, com 2 O no final. E o Léo é... LS no Lasco, mano. Lá vocês vão conseguir ver todos os nossos projetos. Eu faço muita coisa com basquete. O Léo faz muita coisa relacionada realmente ao audiovisual, ao esporte também, né, Léo?
Exatamente.
E, mano, segue a gente lá que a gente posta tudo que a gente faz na nossa vida. Eu, pelo menos, posto literalmente tudo, mano. Até a hora que eu cago e durmo. Eu posto lá. Então, mano, acompanha a gente lá e acompanha os moleques também. 3 Luiz Baller, tá ligado? Os moleque é zica, tio, mano, no Instagram. E é isso, né, rapaziada?
Que incrível.
É isso, segue a gente lá. E muito obrigado por terem vindo e tal. A gente se vê na próxima semana.
Vai, Boston.
E é isso, rapaziada. Valeu.